Marcelo, qual que é a melhor dinâmica para a gente fazer, mas eu estava pensando em propor uma pergunta para você, Marcelo.
Você não quer responder primeiro? Responde a primeira do Rafael. Aí a gente faz isso mesmo, até melhor.
Pode ser. Vamos lá. Pergunta do Rafael, ele está falando assim, ó, definindo o custo de um processo, tem como gerar um relatório levantando o custo em reais dos SLAs violados no Site Manager? O Site Manager ele não trata dessa área financeira, ele não tem um módulo financeiro que a gente pode utilizar. Então não tem uma ferramenta pronta, né, dentro do Site Manager para fazer isso. O que você pode fazer? Obviamente, se você tiver os custos relacionados, você pode extrair as informações do que foi rompido de SLA. Né? Se você souber monetizar isso, saber quanto isso vale em reais, você pode, uma planilha que está fazendo esse processo. Mas não tem nenhum relatório que já traga essa informação. Né? No Site Manager, só para complementar, quando você cria uma solicitação de serviço, você pode colocar a informação de quanto ela custa. Mas não é uma informação assim, uma tabela de preços. Ela tem uma informação lá de, por exemplo, se ela tem algum custo. É mais um informativo que aparece lá no portal para o usuário. Tá? Então é isso, espero que tenha respondido aí.
Agora faz a pergunta que você queria fazer.
Então, eu queria fazer a pergunta para você, como você vai? Não, eu ia perguntar para você o seguinte.
Ah, para, velho.
Eu tenho que perguntar para você o seguinte, você que está trabalhando, está na linha de frente aí nas implementações de System Center, nas grandes empresas, queria saber se você pode compartilhar com a gente o que o pessoal tem feito em termos de Private Cloud efetivamente. Se eles têm usado as ferramentas em conjunto para produzir o Private Cloud, ou se você ainda tem, o que é mais ou menos o meu caso, os clientes usando as ferramentas separadamente, ou para fazer o monitoramento, ou para fazer a virtualização.
É, só um minuto aqui que o Dom, eu acho que está com o microfone dele aberto, está dando eco.
Ah, tô. Eu vou pausar.
Pronto. Então, o que a gente está vendo bastante é o seguinte: o mercado, principalmente as pessoas, ainda não se deram conta de que Private Cloud não é virtualização. Ainda tem muito isso no mercado e é uma coisa que a gente vende bastante, que o pessoal confunde Hyper-V com Private Cloud, quando na verdade Hyper-V é só um hypervisor. É a mesma coisa, por exemplo, fazendo comparação com VMware. Se você tem vários servidores ESX, ou no caso de Citrix, você tem vários servidores Xen instalados, mas no caso de VMware, você não tem o vCenter, no caso do Citrix, você não tem o Xen Center, né, o gerenciador. É mais ou menos a mesma coisa, você não consegue fazer muita coisa, você fica limitado nos recursos. Então, o que a gente comenta hoje, o discurso que a gente está fazendo bastante hoje nas empresas é o seguinte: Private Cloud não é simplesmente botar lá um cluster de Hyper-V e virtualizar e fazer P2V. Isso é só virtualização. O que que a gente está vendendo, começando a vender agora? Até por uma característica, por exemplo, a Dell, ela não tem o protocolo SMIS nos Equalogics. Ela tem o SMP. Então a gente só ficou compatível com o VMM 2012 com o SP1. Já, por exemplo, a parte de rede, onde a gente tem ali no VMM a parte de switches virtuais, que você pode estender os switches, ainda são poucos os produtos de mercado que tem isso. Tem Cisco, tem algum Brocade, tem, mas ainda são muito poucos. Então, o que a gente vê é o seguinte: ainda existe muito pouco Private Cloud. A gente tem muita virtualização, mas quase ninguém usa como uma Private Cloud. É isso? Você perguntou mesmo?
Eu perguntei mesmo. Muito obrigado.
Posso acrescentar um
Mas
negócio,
tem
já que você falou?
pode.
Eu acabei não falando na palestra a diferença, né? Quando a gente fala em Private Cloud, o pessoal que está aí ouvindo talvez não saiba, mas por que que o que eu uso não é Private Cloud? Porque a ideia de Private Cloud é que a criação de VMs teria que ser totalmente transparente. ao nome do host, a LUM que você está criando. Então, a ideia de Private Cloud é o seguinte: é aquilo que a gente vê no App Controller ou no VMM Self-Service. É alguém chegar lá e dizer: eu quero uma máquina com 4 GB de RAM e 200 GB de disco. Eu não quero saber se isso está no Hyper-V, se está no VMware, se está no host, server A, server B, CVC. O dia que você conseguir, na sua empresa, colocar seus servidores de uma forma que eles sejam elásticos, sem que o usuário fique sendo afetado, que você tenha que ficar definindo onde cada máquina virtual está, aí você tem uma private cloud mesmo. É como quando a gente cria uma máquina virtual no Azure, na Amazon. A gente não vai lá e diz: ô Amazon, eu quero criar uma máquina virtual no servidor X. Ou lá no Azure, eu quero criar a minha máquina virtual e quero que o meu storage seja um Compelling. Eu não defino a marca do storage, o nome do servidor, eu simplesmente crio uma VM. É aí, esse é o nível de maturidade que as empresas ainda não chegaram.
Mas você tem a possibilidade, aproveitando para complementar o que você está falando, você tem a possibilidade também de trabalhar com serviços ao invés de trabalhar com máquinas virtuais, né? Você tem lá, por exemplo, uma aplicação que tem um balanceamento lá com 5 web servers, aí você vai rodar uma promoção, a sua empresa fez uma propaganda na TV, vai aumentar a quantidade de acessos, você vai lá e fala: eu quero mais, eu quero 3 kg de processamento e 5 kg de memória. E aí ele já automaticamente provisionar esse serviço, subir os serviços que estão relacionados àquela marca, subir o IS, subir o seu site, subir tudo automaticamente, né? Então é mais realmente do que só a virtualização, é você ter, trabalhar com os serviços, independente do que está por trás disso, né?
Hoje.
Que mais?
Vou fazer uma pergunta pro Donda. Ô Donda, o livro que você fez, por que que você fez, cara? Conta aí.
Bom, eu senti que na realidade eu fiz esse livro porque eu precisava de material de referência quando eu estou criando meus scripts. Eu tive uma necessidade muito grande nos últimos meses de automatizar vários processos para um ambiente que não tinha System Center e era bem misto. E quando eu comecei a criar, quando eu comecei a procurar, eu precisava reunir essas informações. E nada melhor, porque ainda mais para a gente que é MVP, que gosta de compartilhar, de juntar essas informações de uma maneira que fique acessível para todos. Foi aí então que eu comecei a juntar o material e eu falei, pô, eu vou lançar um e-book, porque eu acho que vai alcançar bastante gente, vai ajudar bastante. E aqui já aproveito o que o Rafael falou e enforço isso, né? Cadê o livro, né, sobre Private Cloud? Cadê o e-book gratuito sobre Private Cloud? Valeu, Rafael, obrigado por me ajudar aí.
Você sabe que há um tempo atrás a Microsoft teve aquela iniciativa que o Danilo Bordini fez, chamada MIVP, que até foi aquele concurso que levou o pessoal para Las Vegas. Quem ganhou foi o Kleber e o Leandro. E nessa época, eu comecei a escrever um artigo para a agência de propaganda deles, que é o portal MIVP, que tem lá no TechNet Week. Aí eu fiz os vários artigos. E eu ia juntar tudo isso e fazer um e-book mesmo. Aí eu ia juntar com os troubleshooting e tal, que lá é mais só criação e customização. Só que teve um problema, né? Acabou que lançou o Service Pack 1 agora, ficou disponível em 1º de fevereiro, então eu tenho que atualizar todos os artigos, porque, por exemplo, SCCM não muda muito, mas escontem algumas mudanças. VMM tem várias mudanças do Service Pack 1 para o outro. Na verdade, o SCCM também, porque agora ele dá suporte para Linux e Mac. Então, por exemplo, eu não tenho Mac para testar o cliente do SCCM. Então, acabou que eu dei uma adiada aí de uns meses para aprender a usar o Service Pack 1 também, né? E até então não dava para usar. Mas, respondendo para você aí, Rafael, vou fazer sim, cara. Eu pretendo até junho fazer, aí já atualizado para o Service Pack 1. E só de artigos que eu tenho de blog, do pessoal, do Hélio, do Donda, do Leandro, do Kleber, dá para juntar e fazer um livrão, viu?
O que você fez com aquele seu PowerBook?
Ah,
Brincadeira, não tem um PowerBook, ele só usa um.
Não, não uso não.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois agora a respeito de cloud, porque isso mudou muito o modo de pensar de como as empresas estão consumindo TI agora. Então, os novos serviços, o que vocês veem do lado do cliente, hoje realmente, tipo, eu quero colocar um serviço na minha empresa, eu quero cloud nas nuvens, eu quero interoperar, eu quero... Vocês hoje que estão aí mais no mercado ainda do que trabalhando mesmo com System Center, vocês veem que hoje cada vez mais as empresas adotam a ideia de cloud, de private cloud, ou ainda é muito cedo ainda para a gente falar?
Não, que eu acho que é mais ou menos o que o Cici estava comentando anteriormente, né? Assim, né? As empresas têm muito desejo de fazer isso, né? De implementar uma private cloud, gostam da ideia, mas ainda falta um pouco de maturidade, né? Tanto para as empresas para poder fazer essa implementação efetivamente, né? É aquilo que eu estava comentando na minha palestra. Assim, a gente sempre começa quando a gente vai falar de Service Manager, por exemplo, a gente sempre começa a falar de processos. Às vezes, o cliente mesmo não tem os processos de serviços que ele está implementando. Cada serviço é feito de um jeito. Então, eu acho que falta ainda um trabalho de maturidade nessas empresas para poder realmente adotar isso daí, né? Realmente poder implementar. Mas eu acho que é um caminho meio que sem volta, né? Não vai conseguir escapar disso daí, né? Não, acho que é o que a gente vai acabar fazendo. Ainda mais com os aprimoramentos que a gente tem em termos de. Não só do System Center, o System Center ele complementa, mas o próprio Windows 2012 é um sistema operacional que é pensado para cloud, né? Então, eu acho que se a empresa não pensa ou não tem dentro do seu roadmap trabalhar dessa forma, eu acho que ela vai acabar parando no tempo. Não sei se o Marcelo concorda comigo.
Eu acho a mesma coisa. A gente vê que os clientes eles querem, mas eles não entendem o que é Private Cloud, e quando a gente começa a mostrar, eles ainda acham isso muito sonhador. Eles ainda acham que isso é caro, que isso não vai funcionar, que não é bem assim. E outra coisa é o discurso que nós fizemos, nós erramos. Nós ficamos durante 3, 4 anos fazendo um discurso assim: faça virtualização para tirar suas máquinas físicas, jogar tudo para virtual, que o custo é menor, porque você tem menos manutenção, você tem menos hardware para dar problema, e assim vai. E acabou que hoje os clientes eles ficaram 4 anos ouvindo esse discurso. Então eles não acham que Private Cloud é necessário, eles veem a virtualização, eles querem fazer o quê? Pegar aqueles 10, 12, 15 servidores que eles têm, jogar tudo em 2 servidores novos, para não ter problema de garantia, para ter um ambiente mais confiável. E a ideia da Private Cloud, como o Hélio falou, eles não têm maturidade ainda, eles não conseguem enxergar serviço, eles ainda enxergam o servidor. Eu lembro de um chefe que eu tinha, que ele chegava para a gente e falava assim: o nome do nosso servidor de e-mail chamava Apollo. Ele chegava e falava: está com problema no Apollo? Quer dizer, ele não perguntava, ele era dono, ele não perguntava se estava com problema no Exchange, se estava com problema no e-mail, ele perguntava o nome do servidor. E a maioria das empresas ainda hoje é assim: o diretor sabe o nome do servidor. Então, a gente não vê, né, essa cultura de serviço nas empresas.
Mas, por outro lado, eu acho que você estava falando, eu acho que daqui para frente o caminho é esse, né? Não tem muito como voltar. Tem muitos
Responder
dois
aqui a
perguntas.
pergunta do Charles: qual é a infraestrutura mínima de hardware e software para a criação de uma private cloud? A estrutura seria para uma empresa com 100 funcionários com uma matriz de 3 filiais. Ó, Charles, eu vou responder, depois o Donda pode falar e o Hélio fecha essa. Primeira coisa é o seguinte: você precisa montar cluster, você precisa de 2 servidores no mínimo e ter um storage compartilhado entre os dois, que aí você monta o cluster. Só que isso você ainda não tem uma private cloud, você tem uma virtualização. Para você chegar a ter uma private cloud mesmo, você teria que, no seu caso, como é uma empresa menor, você teria que hospedar isso fora. Porque a estrutura para uma private cloud mesmo, de verdade, ela é mais cara do que a infraestrutura de virtualização em si. Dona?
É, então, para complementar, a gente não precisa fazer essa separação, né? É, nós não precisamos ter a Private Cloud ou a Public Cloud. Pode ser híbrido, você pode ter os seus recursos de Private Cloud misturando, né? Mixando as funcionalidades ou o que é vendido em Public Cloud. Então, tem várias ferramentas aí fornecendo os serviços que de repente você precisa, porque é isso como o Cici falou. A um certo ponto, você não precisa ter um data center 100% automatizado para garantir a funcionalidade do seu ambiente, né? Então, você pode criar aí um mix entre public, né? O que você tem na nuvem pública e on-premise, o que você vai ter aí dentro da sua empresa.
Nada a acrescentar.
Ah, sabe uma coisa que eu ia comentar, cara? Essa questão assim de private cloud começa o seguinte, esqueci o nome,
Espera aí.
Esqueci o nome de quem tinha perguntado.
Eu não vi porque não aparece aqui.
Chaves.
Chaves, isso, Chaves. Primeira coisa que você tem que fazer, Chaves, se você for pensar em private cloud, é pensar no que o Anderson falou, se você consegue enxergar o que tem hoje como serviço. Se hoje você enxerga o seu ambiente como servidores, coisas que estão rodando, então você não está pensando em private cloud ainda. Você está pensando em virtualização. O dia que você pensar em eu preciso de um serviço, aí você está pensando em private cloud. Então, como você ainda não tem essa cultura, e não é só você não, acho que dos 100 que estavam conectados aqui durante o evento, talvez 30, 20 consigam pensar como serviço ainda. É isso que a gente estava comentando antes, nós três. Hoje o mercado ainda não tem a visão de private cloud, eles têm muita visão de virtualização é do servidor dentro do Hyper-V e não do serviço. Ainda não tem muita cultura de serviço.
Vou pegar essa do Rafael,
pode ser? Pode.
Então, o Rafael está perguntando aqui para mim como que está a adoção do Service Manager aqui no Brasil. Aí ele comenta aqui, ó, que eles têm vários clientes que usam o Service Desk da CA e é uma área que ele gosta bastante, ele gostaria de seguir nessa trilha, só que usando o posicionamento do software. Acontece com o Service Manager é o seguinte. Na prática, assim, o Service Manager não é comercializado como uma empresa de Service Desk, né? Aliás, como uma ferramenta de Service Desk. Não está aí para competir com essas outras ferramentas, não é a ideia. A ideia é que essa ferramenta ela seja a ferramenta que vai ser utilizada para você fazer o gerenciamento dos serviços no seu data center, na sua private cloud. Na prática, como a gente está comentando até agora, que a gente tem poucas empresas que trabalham com cloud como deveria ser, o que tem acontecido é o seguinte, depois da mudança para o 2012, do licenciamento, onde o cliente na prática ele tem o Service Manager quando ele compra o System Center, a gente começou a ter uma série de implementações. A gente tem feito diversos projetos de Service Manager aí desde do ano passado, né? Então, assim, tem crescido bastante, mas a estratégia da Microsoft para comercializar é realmente levar ele junto com o System Center como um todo, não para competir com esses outros produtos, né? Está bem legal, cara. Tenho passado bem, saído bastante projeto. Estou feliz com a adoção. Espero que melhore mais ainda.
Bom dia do Gustavo. Sim, aqui.
Ô, Gustavo, respondendo a sua agora, quantas máquinas a gente precisa para montar um laboratório com todos os produtos da linha System Center? Teoricamente, uma só. Se for o Windows 2012, se você tiver muita memória. Antes, nós falávamos que você precisava ter pelo menos duas quando era 2008 R2. Até porque você não tinha como montar um cluster dentro da máquina virtual. O Windows 2008 R2 ele não aceitava isso, ele não funcionava bem. Em 2012, você consegue criar cluster dentro de máquinas virtuais. Então, com uma máquina só, se ela tiver, por exemplo, 32 GB de RAM, dá para você montar um ambiente inteiro. Só que alguns produtos não convivem. É bom você lembrar disso, ó. Service Manager, você precisa ter três máquinas. Por quê? Uma para Database Data Warehouse, ele não deixa instalar numa só. Uma para ser o Managed Server e uma para ser o SharePoint. Por quê? Porque apesar dele instalar tudo no 2012, esqueceram um produto. O portal de autoatendimento que o Hélio mostrou do Service Manager só funciona em um Windows 2008 por enquanto. Então você ainda vai precisar de uma máquina virtual com o Windows 2008.
Mas
Outra
tá,
coisa
na
é
verdade, o SharePoint 2010 não funciona no
o seguinte.
2012.
Isso. É porque ele em
Só
cima do
por isso.
SharePoint não consegue instalar no 2012, né?
Exatamente. O SharePoint 2010, que era a base onde está instalado aquele portal que eu mostrei para vocês, ele não funciona em 2012, não é compatível. E o portal ele não é compatível com o SharePoint 2013. Então tem que ser numa máquina 2008 para poder funcionar.
Isso aí. Então você vai precisar de três VMs ou três máquinas só para Service Manager. Uma, o SCOM precisa de duas máquinas. O SCCM pode ser uma só, o Orchestrator e o VMM podem ser uma só. Alguns produtos desses têm limitação para instalar um onde o outro está. Por exemplo, SCCM com SCOM eles não funcionam porque eles usam portal, eles usam a porta 80. Aí eles conflitam porta. O VMM não instala junto com o Service Manager. O Service Manager, na hora que você vai instalar, ele reclama. Então, se for assim, você vai precisar, no mínimo, de cinco máquinas virtuais, colocando um produto junto com o outro. Você vai precisar de cinco VMs.
Ainda tem a questão da SQL, né, Marcelo? Você não pode usar, em alguns casos, a mesma instância da SQL porque a collation é diferente entre elas. Então, você vai precisar de ou ter duas máquinas com SQL ou você precisa ter duas instâncias da SQL numa mesma máquina para poder rodar. A collation que o Configuration Manager usa, por exemplo, é diferente da collation que é aconselhada para o Service Manager.
Do
Então,
também.
o que seria mais fácil, na verdade, e do SCOM também. Então, o que é mais fácil, na verdade, é você pegar os requerimentos de cada um. Eu recomendaria para o Service Manager, por exemplo, no TechNet, na documentação, tem uma documentação lá que fala de arquitetura e ele fala lá dos cenários que você pode implementar. Então, tem lá um cenário com dois computadores, que é um cenário que ele recomenda para laboratórios, por exemplo, você poder implementar aqui. No caso do 2012, não daria para fazer só com dois, como o Marcelo comentou. Mas ele explica, então com dois computadores, uso o SQL junto com essa função, junto uso o Data Warehouse com essa função, ele explica direitinho. Para os outros eu não me lembro bem se tem essa separação dos cenários, mas talvez seja uma boa pegar essa documentação para você também fazer uma implementação que fique mais próxima da realidade, né? No cliente, para valer, a gente não vai ficar misturando os produtos aí para a gente poder ter o melhor desempenho possível, né?
E outra coisa também é assim, o SQL Server, ele que hospeda os reports. Então, o que acontece? Se você tem, ele usa o SQL Server Report para o SCCM, para o SCOM, para o Service Manager e para o VMM. São quatro produtos que usam o SQL Server Report. E nenhum deles pode usar a instância, aliás, um deles usa a instância default e você tem que ter outras três instâncias de Reporting Services. Ou seja, quer saber a verdade? O ambiente para o System Center tem que ser grande. Se você vai usar ele inteiro, o seu ambiente tem que ser grande. Porque, por exemplo, o SCSM, ele exige 8 GB. Se você não tiver 8 GB, ele já reclama logo na instalação, né?
Mas é laboratório, não se esqueça que você pode virtualizar e ambiente você já consegue máquinas virtuais já com serviços prontos, a Microsoft provê para teste, tanto o VHD do Windows Server como os VHDs com a família System Center, para você começar a dar os seus primeiros passos aí. Só para complementar, tá? É porque eu faço laboratório frequentemente, eu faço cada cada situação lá e funciona, funciona, pelo menos para a gente poder aprender.
A máquina que eu usei para apresentar, para fazer a minha palestra, ela tem 8 GB de memória e estava rodando 3 máquinas separadas, mais o Orquestrate. Lógico, estava muito abaixo do que era necessário, que é a configuração mínima para fazer. Mas se for só para testar, dá para brincar, dá para você levar, instalar os produtos, vai ficar um pouquinho lento.
Legal,
É, só acrescentar uma coisa, já que tem bastante gente na sala ainda, todo mundo sabe que o System Center Advisor se tornou free, né? Ah, Gustavo, você voltou aí, falou. Então, Gustavo, só para você saber, no post que eles disseram que o System Center Advisor ficou free, no mesmo blog fala do System Center Essentials que deixou de existir, porque o Essentials era mais ou menos um mix de tudo. E eles colocaram lá um artiguinho, coisa feia, né? Eles colocaram lá uma notícia bem interessante, que é a seguinte: o System Center 2012, ele é para ambientes grandes. Se o seu ambiente é pequeno, você deveria usar, na verdade, o System Center Advisor, que é o que o SCOM faz, e o IBAN para gerenciar o ambiente de desktops. Como o Advisor gratuito, você só pagaria o IBAN. Então, a ideia da Microsoft é o seguinte: se você é um cliente grande, está partindo para o Private Cloud, quer chegar no nível de maturidade mesmo, você vai para o System Center 2012, você vai precisar de hardware, você vai precisar de um cluster só para ele, que é como a gente está fazendo a implementação hoje, quando o ambiente é completo. Agora, quando você é uma empresa menor, o que vale a pena? Você monitora com o System Center Advisor e faz o gerenciamento do seu parque, inclusive a parte de incidente, com o Intune.
Atual.
Mas tá.
Alô?
Perguntar uma coisa. O Essentials, nesse anúncio, ele já anunciou a morte mesmo, ou ele continua numa agoniante
Não, eles falaram.
lenta
É uma pergunta que fizeram para o próprio blog, sabe aquelas perguntas embaixo, que o cara do que escreveu lá o post, ele fala: não há versão 2012 para assistência Essentials. E não está no roadmap.
que já tem em 2010, ele continua sendo suportado, né? Eles não mataram já.
Não, eles
Vamos
não
deixar de
mataram.
agonizar.
Só que não teve atualização, né? Não teve 2012. E aí você vê o movimento, o Intune e o System Center Advisor, que vão fazer mais ou menos as mesmas coisas para ambientes pequenos, né? Para SMB, né?
É só para ficar claro o roadmap, que é um roadmap pessoal, mas que o produto não existe mais. Você está na audiência agora e tem o sistema interessante implementado, você ainda tem suporte, ele continua funcionando, mas já começa a ter.
Opa, cortou. Bom, eu vou aproveitar então. Tiago Cardoso aí, também MVP, ele deu uma dica aí, o link do Virtual Labs está lá no Connections.
Uma estratégia para atualizar como vai funcionar o seu gerente.
Preciso avisar ao Hélio, né, que está cortando. Ou é o meu que está cortando? É o dele. Hélio, eu vou dar um jeito aqui de avisar o Hélio. E depois poder entrar. Hélio, me ouve?
Eu estou te escutando, dona. Ah.
É, então
Oi, estou
cortou um
escutando
pouco
bem.
aí o que você falou, ficou meio cortado a sua conclusão, mas pode fazer a sua conclusão e logo em seguida eu respondo a do Denilson. Pode mandar bala.
Então, o que eu estava comentando era assim, era só para deixar claro o roadmap para quem está assistindo, né? Que assim, não é que o produto não tem mais suporte, não é isso. Ele continua valendo, só não vai ter novas versões, não vai ter novos investimentos na ferramenta. Então, se eles hoje usam uma ferramenta do sistema até 2010, é importante eles já começarem a se preocupar em atualizar para essas novas ferramentas que eles podem utilizar e das versões mais recentes, né?
Eu postei
Mas tem
agora
uma
o
outra.
link aí, viu, Hélio e pessoal, que é o que eu comentei com vocês, que é o TechNet Community Support, que é a resposta oficial, onde eles falam que o 2010, exatamente o que ele falou, ele continua suportado como 2010, mas que ele não vai continuar em frente E eles falam, se vocês depois lerem, quem quiser ler é bom, porque ele explica isso. Por que que a Microsoft ela parou de atualizar o System Center Essentials? É que o link é meio zoado, né? É grande, mas dá para ler aí.
Então, essa pergunta que está aqui, do... pode falar.
Ah, não, então, eu ia começar a responder. Eu começo, você termina.
Vou fazer assim, ó, vou ler a pergunta, aí eu te introduzo e você responde, pode ser?
Oh, ótimo, com 68 pessoas na sala, isso vai ser bem emocionante, pode ir.
A pergunta é assim, ó. A Denise está falando o seguinte, ó, poderia citar alguns casos de uso que atua com cultura de serviços? E aproveitando, além do que foi mencionado, de analisar o ambiente como serviço, qual outra dificuldade na adoção das empresas? E com vocês, Daniel Donda.
Agora introduzido, né? Bom, depende muito, né? Porque assim, a gente tem como serviço um monte de recursos. Nós temos uma plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, software como serviço. E tem vários exemplos que eu posso citar. Por exemplo, de aplicação. Nós temos o próprio SkyDrive, o Outlook, a Microsoft Online, né, que é o Office 365. De plataforma, a gente tem o Azure, né, o Azure, a Amazon e mais uma infinidade de outras empresas fornecendo serviços aí como plataforma, como uma infraestrutura, como um serviço, assim como infraestrutura, como um serviço, também temos a Amazon, também temos a Microsoft e outras empresas que fornece esse serviço. Então, basta já usar um recurso de salvar o meu arquivo no SkyDrive, eu estou usando uma aplicação como um serviço que é fornecida, no caso, pela Microsoft. É um dos exemplos que a gente tem. O Office 365, né, como o Cici que está complementando aqui, né, que ele é o recurso mais completo assim, que a gente tem hoje como aplicações como serviço. Bom, deixa eu ver aqui mais que tinha de pergunta. Além do serviço mencionado, analisar o ambiente como serviço. Tem dificuldade na adoção nas empresas. Eu acredito que a maior dificuldade da adoção nas empresas de ter o seu serviço, os seus recursos como serviço, ainda é, como o Cici falou, como o Hélio falou, é aquela questão de o medo ainda, tipo, achar que isso é muito futurístico e um pouquinho ainda. Né, achando que vai ter custos exorbitantes. Mas assim, aos poucos a gente vê a cultura mudando. Eu ouvi hoje aqui nos corredores um cliente saindo feliz aqui da Microsoft, né, 40% de redução dos custos porque estamos usando o Office nas nuvens, né? Estamos usando o Office 365. Eu não imagino qual que é o tamanho da empresa dele, mas eu sei que redução de custo em 40%. Para mim, aqui, se fosse até o mínimo possível, eu já estaria feliz. Tá? Não sei se o pessoal quer complementar aí a pergunta do Denilson.
Eu quero. Tem um outro ponto, Denilson, que você falou da dificuldade. Outra dificuldade que tem é assim, não adianta só você ter infraestrutura de private cloud. As aplicações que você vai desenvolver para rodar, elas têm que ser pensadas também como private cloud. Então, não adianta eu vou lá e crio uma aplicação web que vai rodar, que eu quero colocar como um serviço, e para implementar a aplicação web eu tenho que ir lá manualmente fazer uma configuração para ela funcionar. Então, a aplicação em si ela tem que estar preparada, né? Por exemplo, se você precisa criar pacotes de SQL para ir lá e já criar automaticamente tabelas, análise de dados, o que seja, para você poder fazer um deploy daquele serviço dentro de uma private cloud. Então, isso é uma outra dificuldade. A gente tem um monte de aplicações, as aplicações do jeito que elas são desenvolvidas hoje, talvez a gente ainda não tenha uma aplicação que foi feita, pensada para cloud, né? Então, isso é uma outra. Na prática, sempre tem gente lá com o sistema legado, rodando o ASP 3.0, lá, o ASP tradicional, que nem pensava que um dia aquela aplicação fosse durar tanto, né? O ciclo de vida dela fosse durar tanto. E talvez o cara não queira fazer um investimento para que a aplicação dele possa ser implementada de uma maneira mais flexível, que é o que o serviço exige, né? Não dá para simplesmente chegar e falar, agora eu quero mais um servidor web aqui, e o servidor se cria do nada porque a aplicação do cara não suporta. Então pode ser um outro fator aí de dificuldade. Não adianta só pensar na infraestrutura, na virtualização, na interface que você vai ter com o usuário para ele solicitar o serviço. O serviço que ele está solicitando também tem que ser pensado para isso.
Eu não tenho nada.
O que mais?
Estou sem imaginação, Hélio. Alguém aí pergunta que a gente está aqui.
Eu queria
Só
saber por que
perguntem.
tem pouco
Oportunidade
atendimento.
rara. Imagina, oportunidade rara. Vocês poderem perguntar diretamente para o Daniel Dono, para o Marcelo Sinsi, que é uma oportunidade que vocês não podem perder.
É mesmo, perguntar só nós dois e o Eric
Opa!
responder,
Só
né?
não pergunta para o Marcelo Sinsi. Só não pergunta como é que como chegar em algum lugar.
Na verdade, eu me perco até na esquina. Me pergunto esses dias, rapaz, desculpa falar isso, mas eu me perdi a 5 quadras da minha casa, cara.
Tendo andado de carro com você, eu posso garantir que não é brincadeira.
Bom, é verdade, eu conheço o SimSic também. Mas olha só, por que que o pessoal está perguntando tão pouco aí sobre o PowerShell? Eu conversei com um pessoal esses tempos aí, eu perguntava para eles assim, o que que você acha do PowerShell? Você usa o PowerShell? E todo mundo falou, não, nada, eu preciso estudar, eu preciso começar a estudar. E eu queria saber assim de vocês, o contato que vocês têm com os IT Pros, com as pessoas que trabalham no dia a dia com a tecnologia. Vocês acham que o pessoal tem medo do PowerShell? Essa é uma pergunta para os dois aí, para o Sensei e para o Elião.
Começa você aí, Ana.
Não, eu queria responder ele com uma outra pergunta, pode ser?
Pode, mas o Chaves falou que não pode fazer essas coisas, mas tudo bem.
Não, assim, ó, o que eu vejo assim, do PowerShell é que realmente, em alguns casos, o profissional IT Pro ainda não conseguiu descobrir o poder que o PowerShell tem, né? Para quem trabalha com Service Manager, por exemplo, e sabe o que você consegue fazer com o Service Manager Shell, o PowerShell do Service Manager. E comparado algumas tarefas que você consegue fazer com o PowerShell, a maneira como você faz no PowerShell, você faz na interface com o PowerShell é muito mais simples. Então, a partir do momento que talvez o pessoal começar a descobrir esses macetes, eu acho que vai ser mais tranquilo, né? E mesmo assim, com todo esse poder, aí vai a pergunta que eu faço para você, Dona, que é um cara que conhece de Unix e Linux. Um cara falou para mim outro dia, falou assim, ah, PowerShell está indo bem. Um dia vai chegar perto do que a gente tem lá no terminal. Eu fiquei assim, mas será que está tão distante assim? Você conhece os dois mundos aí? O que você poderia dizer a respeito disso?
Ah, eu posso dizer assim que, corporativamente falando, como um modo administrativo, o PowerShell já passou muito à frente. Assim, é que são mundos diferentes, são necessidades diferentes. Mas tudo que eu posso fazer num Shell, num Bash, e quando eu estou usando o Linux, eu tenho diversos Shells. Então, quem fala isso tem que saber muito bem que Shell que ele está se referindo. Né? Tem o Shell da linguagem C, o Shell do Bash. Então, tem vários tipos de Shells. Eu acredito que a linguagem C é uma linguagem de programação incrível. Né? Eu já vi gente fazer coisas incríveis na linguagem C. Né? O Bash também. Mas eu já tive desafios aí de fazer tudo que o cara fazia no Bash, fazer no prompt de comando com o meu interpretador básico, o famoso CMDXZ. E olha, saiu uma briga feia. Então imagina com o poder do PowerShell, né? Que tem por trás o Windows Management Framework, tem o .NET, então ele é muito completo. Até tem, eu vi uma dúvida, não cheguei a ler aqui a pergunta do Marcos. Eu vi alguma coisa relacionada a VBS, a PowerShell. Pô, você pode usar os recursos do Visual Basic dentro do PowerShell, como eu coloquei lá no livro, por exemplo, alguns recursos para o pessoal que quer começar a usar o PowerShell, e ele está migrando do DB, então, pô, ele embute, usa os recursos. Então, eu acho muito, muito poderoso. Acho que está bem longe Até já, viu, eu acho que nem tem mais como comparar. É Power Shell mesmo, tipo, muito Power. Tá? E, então, pela sua resposta aí, eu acho que eu fiz certo, então, de criar esse material inicial para a ETPros aí e ajudar a divulgar, né, todo esse esquema aí do PowerShell. Valeu, obrigado pela resposta. Agora eu quero ver o Cici falar e depois deixa eu ver aqui o Marcos, o que ele falou.
Olha, eu posso citar minha opinião? O meu problema.
Pode, pode, pode.
Para mim, o PowerShell ele ainda é complexo. Eu olho um código em PowerShell, eu não acho claro. É, quem trabalha com PowerShell não é desenvolvedor, é IT Pro. Se fosse um desenvolvedor, ou ele leria aquilo de cara, porque ele está acostumado com aquele tipo de linguagem, ou ele, se fosse um desenvolvedor que trabalha, por exemplo, com treinamento, ele faria aquele esqueminha de comentar linha de código. Então, o que eu vejo muito em PowerShell é assim: você pega muito exemplo de PowerShell, você não faz a mínima ideia porque uma determinada linha está lá. Falta a base. Sabe, por exemplo, for each. O que é um for each? Para mim, isso é normal. Eu fui desenvolvedor, eu sei o que é um for each. Mas você acha que a maioria do pessoal sabe o que é for each? Não sabe, cara. Não sabe o que é um for each, não conhece o esquema de coleção. Por exemplo, quando você dá um get command, ele traz uma variável, cifrão, alguma coisa. Será que a pessoa entende que aquilo é uma variável, que aquela variável ela não tem um único valor, e sim ela tem que ser por um for each porque ela é uma collection? Quantos dos caras que estão ouvindo a gente sabem que é uma collection? Eles nunca tiveram, às vezes, contato com o desenvolvimento. Então, eles não têm o um conceito. Eles podem até conhecer array, mas não conhecem collection. Não sabe o
Collection
que é,
Manager
por
também se
exemplo,
chama Collection do
sistema de.
Configuration Manager, tá?
É, então,
É,
eu vou
então.
colocar mais, porque já veio o do SQL, né?
É.
Essa é uma verdade pura mesmo. É, todo o contato que eu tive, até mesmo para poder criar isso aí, esse material, veio de feedbacks como esse. O cara falou assim, pô, tem um monte de. Eu quero colocar uma máquina no domínio. É, tem lá um script, mas, pô, eu não sei o que que está fazendo cada parte daquilo, né? Qual é o resultado? Aquilo vai me trazer algum risco? Aquilo vai funcionar da maneira como eu quero? Como que funciona? Então, eu acho que realmente o maior medo, o pessoal foi deixando o PowerShell. A gente dava aula e falava, pessoal, PowerShell vai ser importante na base de administração de servidores. Isso usa o PowerShell 1.0. Mas o pessoal, depois vai indo, é igual realmente o prompt de comando, né? Eu conheço tanta gente aí que às vezes a ETPro se depara com o Windows Server que está no modo core, ele já tipo, falei, acho que está com problema essa máquina, não tem o desktop, né? Então a gente aí já até capaz até de fechar lá o prompt, mas acho que é um pouco mesmo de medo, mas tende a mudar, eu tenho fé que vai mudar. Deixa eu olhar a pergunta do Marcos. Como falamos do PowerShell, eu queria aproveitar para levantar algumas dúvidas. O envio de e-mail consegue ser nativo por apenas um script em PS? O envio de e-mail consegue ser nativo com apenas um script. Ah, entendi. Você criaria um script e usaria em todo o seu ambiente. Sim, porque os scripts do PowerShell podem ser executados como um executável normal, como um script normal,
Mas,
como um
não,
barco, ponto
quando, mas tem uma questão
PS.
aí. Quando você usava o send e-mail do VBS, que era o e-mail ponto send e tal, você tinha que dizer para ele qual era o servidor SNMP. O VBS em si não manda e-mail.
Ah,
Eu
sim.
acho que o PowerShell é o mesmo esquema, né?
Então, não, o PowerShell é o mesmo esquema, mas como eu mostrei, agora a gente pode fazer o quê? É parâmetros padrões. Então, uma vez que você define parâmetros padrões que ficam armazenados na sua sessão, ele já é válido para toda a vida. Então, você consegue fazer um send e-mail, tipo, mais simplificado ainda, send e-mail agora. E ele vai mandar esse e-mail que tem a variável agora. Essa variável agora está trazendo todas as variáveis que você definiu como padrão, no caso que você falou. É obrigado realmente a definir o SNMP, mas eu posso salvá-lo como um padrão, né? E isso vai facilitar muito aí o envio de script. Eu espero que tenha sido respondida a sua pergunta dessa maneira, Marcos, né? Por exemplo, somente como. É isso mesmo, da mesma maneira que a gente está falando, da mesma maneira como sendo e-mail message, a gente conseguiria disparar um ou vários e-mails através do PowerShell. O PowerShell é realmente é muito poderoso. Por exemplo, eu gosta aqui, às vezes, por exemplo, não sei até se vocês conseguem acompanhar aí, mas eu não vou fazer nenhuma demonstração agora, tá? É mais para vocês terem uma ideia, mas eu uso o PowerShell de diversas maneiras. O PowerShell eu posso usar até, de repente, para ler meus e-mails, para ler os meus Twitters. Tá? Então, você pode usar o PowerShell em conjunto com outros recursos nativos de programação. Tá? Então, quando a gente fala de PowerShell, não são somente comandos nativos de administração. Você pode integrar ele com .NET, com Chrome e fazer vários outros testes.
Dona.
Oi.
Para complementar.
Para
complementar, essa questão do PowerShell é interessante até para você trabalhar com as outras ferramentas, né? E, por exemplo, às vezes o cliente me fala, o que o Orchestrator pode fazer? Já ouvi essa pergunta umas 20 vezes por dia. Normalmente eu falo que o Orchestrator pode fazer tudo, porque o que ele não tem nativo, não tem integration pack, ele pode fazer via PowerShell. Então, é impossível que eu não consiga fazer uma atividade no Orchestrator usando todos esses recursos, né? Mesma coisa no Service Manager. Você pode, por exemplo, criar um workflow dentro do Service Manager e esse workflow vai lá e executa um script PowerShell. Tá no meu blog eu coloquei um exemplo para você criar um procedimento para fechar automaticamente incidentes que estão resolvidos e estão abertos há mais de 72 horas, por exemplo. Na prática, é um script PowerShell que faz isso. Ele conecta lá no Service Manager, consulta os incidentes que estão resolvidos e estão abertos, vê lá a data de resolução e muda o status de cada um desses incidentes. Então, quer dizer, se você não precisa usar o PowerShell e falar, não vou nem abrir o desktop aqui do Windows, vou já ligar, já vou mandar abrir o PowerShell e vou trabalhar só com o PowerShell. Não é essa a ideia, né? É você usar o PowerShell para você poder atuar dentro de outras ferramentas e ter o trabalho feito de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil.
Isso é legal, alcançar um outro nível, né? Quando se fala de automação, esse é o maior nível que pode existir. E a gente não precisa ir no Orchestrator, a gente pode colocar uma coisa básica, uma simples criação de um objeto no Active Directory, né? Usando o... Não o Active Directory usa em computers, o... Isso, o Administrativo Center, ele já gera lá um histórico dos scripts que ele utilizou, que por trás, né, do Administrativo Center, nós temos nada mais do que o PowerShell rodando. Mas eu não vou poder falar muito aqui, o Sinsic, ele está precisando aqui falar urgentemente. Pode ir lá, Sinsic.
Sabe o que eu ia falar também, é o seguinte... Tem algumas coisas que agora você só consegue fazer com PowerShell. Por exemplo, administração de cluster. No Windows 2012, quando ele dá problema de disco reservado, CSV com mensagem de erro que você tem que intervir, já não tem mais como fazer a não ser em PowerShell. Exchange 2010, Exchange principalmente agora 2013. Por exemplo, fazer permissão RBAC, permissão por papéis, não tem na interface gráfica mais, foi tirada, é tudo via PowerShell. O próprio, não lembro se é o Service Manager, acho que é o SCOM mesmo, para você dar permissão em itens específicos, só com PowerShell. Eu acho assim, com o tempo, coisas específicas que você queira fazer vai ser por PowerShell.
Isso já fica claro até no recurso lá de monitoramento de máquinas virtuais, que é só via PowerShell, né? A gente pode conectar via PowerShell e executar manualmente, mas aos poucos vai sendo criado, às vezes, uma interface para você poder administrar isso, mas eu acredito que nem o Sinsic falou. Tem recursos, eu já vi aí do próprio Exchange novo, que é 100% PowerShell, não tem outra maneira de você fazer a não ser realmente conhecendo os scripts. Mas eu não digo de falar script, né? A gente tem que aprender o PowerShell, o que ele faz, o comando, tá? Não é uma coisa complexa de outro mundo. Dá para entender o comando e a gente vai falar então que esses comandos podem gerar os scripts aí para a gente poder utilizar, né? Os scripts de maior abrangência são abordados no livro que foi disponibilizado. Scripts de maior abrangência. Ah, os recursos que de repente eu utilizei aqui, se for essa sua pergunta, Marcos, sim, todos foram citados no livro, tem exemplos lá no livro. Mas eu vou compartilhar com vocês também todos esses scripts aqui das demonstrações, não se preocupe, né? Ah, os scripts, os comandos mais comuns, aqui os do dia a dia, certamente está lá no livro, mas o livro ele não é um livro que tem um monte de tela, que tem um monte de script. A ideia realmente é que você leia para aprender e faça os recursos que estão lá, né, no livro, para você poder entender, aprender o PowerShell. Então, olhar, ler, entender e você fazer. E aí você vai aprender muito, muito mais fácil. Eu acabei aproveitando essa mesa redonda e recebendo um feedback muito bom aí da relação do PowerShell. E valeu então, Sensik, valeu, Hélio. Obrigado aí pelas dicas. E o pessoal que estiver aí na sala, nós estamos aqui prontinhos para receber não só o feedback de vocês, como perguntas, tá?
Ué, posso fazer uma pergunta?
Pode.
Quando eu vou criar incidentes no Service Manager, eu vejo lá os templates que já existem. E aí ele me dá um tal de class, que é o formulário, os dados de formulário que ele vai ter. Como é que eu faço para criar um class? Como é que eu faço para criar um modelo de formulário daqueles?
Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender é o que é uma classe, né? O pessoal em geral. Uma classe, um conceito de classe, o pessoal que desenvolve vai saber explicar melhor do que eu vou explicar. Vou fazer a explicação a este pró do que é uma classe. Se a gente fosse comparar assim, ó, o jeito mais fácil de entender uma classe é como se ela fosse uma tabela num banco de dados. Então, o que é uma tabela no banco de dados? Sei lá, qual é a tabela, os campos, os tipos de dados daqueles campos, né, que eu vou preencher para poder armazenar informação. Eu vou ter alguns desses campos que vão identificar exclusivamente cada um dos registros que estão lá. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira controlar uma frota de automóveis. Então, eu vou ter lá uma tabela, eu vou ter uma classe automóvel, e aí eu vou ter dentro dessa classe os atributos que compõem aquele automóvel. Então, número de chassi, número da placa, cor, modelo, marca. Bom, então deixa eu falar de novo. Estava comparando uma classe a uma tabela num banco de dados. Né? Você tem lá os campos do banco de dados são os atributos de uma classe. Então, quando eu vou definir uma classe, eu defino o que é essa classe e defino as propriedades que compõem essa classe. Por exemplo, se eu tiver a classe automóvel, né, se eu quiser controlar uma frota de carros, por exemplo, eu vou ter lá um atributo lá para o modelo, um atributo para a placa, um atributo para o chassi, vou ter um atributo para a cor. Então, a classe ela é composta de atributos, né? No Service Manager, quando eu vou criar uma nova classe, né, quando eu vou criar um novo tipo de objeto lá dentro, eu uso uma ferramenta que é o Service Manager Authoring Tool. E ele vai permitir que eu crie a classe, crie todos os atributos, grave isso no Management Pack, que é um arquivo XML que contém todos esses atributos, e corte esse atributo para dentro do Service Manager. Então, com isso, eu vou conseguir criar, por exemplo, um formulário de incidente. Nesse formulário de incidente, eu consigo acrescentar campos que eu quero que esse usuário preencha para poder trabalhar. Por exemplo, eu posso colocar lá na hora que eu estou criando um novo usuário, ao invés de incidente, pegar uma solicitação de serviço. Na hora que eu estou criando um novo usuário, eu posso acrescentar lá nome, sobrenome, pedir para ele me informar qual é o departamento do usuário, pedir para ele me informar. Qual é o e-mail que o usuário vai ter que ter, qual domínio que ele está, são informações que não tem no formulário padrão do Service Manager, com o Authoring Tool que você utiliza. Outro leitor, ele é um download à parte, né? Você baixa lá do site da Microsoft e pode criar suas solicitações, né? Usando o terminal.
Entendi. Pessoal, se ninguém mais tiver pergunta, a gente encerra por aqui.
Vou reiterar aqui, então, colocar que eu vou divulgar no site do grupo, né, mccsolution.com, o e-book gratuito, tá? E aí o link vai ficar mais fácil, né? www.mccsolution.com. Gustavo, eu não conheço nenhum treinamento específico de PowerShell. Eu sei que o PowerShell ele está embutido, tem um antigo do 2.0, do novo não. Tem embutido nos treinamentos do Windows Server 2012 vários comandos do PowerShell. Então, nos novos treinamentos, principalmente os preparatórios para certificação MCSA e MCSE, eles possuem aí vários comandos aí do PowerShell. Ah, logo, fique atento aí, tem vários recursos também no MVA, tá? Ainda não tem nada pronto assim, mas fiquem de olho no MVA.